E nós vamos falar agora sobre a bacia do rio Ivaí, mais especificamente sobre um resgate paleontológico que começa a ser realizado na bacia do rio Ivaí. A nossa entrevistada é a promotora de justiça do meio ambiente da comarca de Campo Mourão, Rosana Araújo de Sá Ribeiro. Ela também é coordenadora regional da bacia do Alto Ivaí. Está ao telefone. Olá, promotora, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde.
Promotora, como é este trabalho de resgate paleontológico da bacia do rio Ivaí?
Na realidade, esse trabalho deve ser realizado, iniciado na segunda-feira. É uma, na realidade, um levantamento que vai ser realizado pela Unespar Campo Mourão, junto ao rio Ivaí. Deve ser pela Via Par, em razão da duplicação do trecho Campo Mourão-Maringá, Maringá-Campo Mourão, deve ser construída uma ponte sobre o rio Ivaí. A Unespar levantou a questão no sentido de que haja, inicialmente, uma avaliação desses materiais paleontológicos, que haja o resgate prévio para depois iniciarmos, e havia para iniciar a duplicação da construção, melhor dizendo, da ponte, para que nós possamos ter um estudo científico, né, climático e outros fatores importantes da análise científica.
Que materiais serão coletados, que informações serão produzidas a partir daí?
Na verdade, os materiais coletados têm que ser levantados no local. Vão desde, como são referências, a questão do rio, enfim, da questão climática, de como era o clima da região, quais são as influências climáticas que vêm influenciar, não só o clima da região de Campo Mourão e do rio Ivaí como um todo, da bacia, mas também no sentido do clima do Brasil, do Paraná e do Brasil. Então, são estudos que a Unespar desenvolve, o resgate desse material, para fins de pesquisa que influenciam em toda uma análise assim, de comportamento, né, de clima mesmo e, consequentemente, na própria agricultura, né, na forma de cultivo, de manejo, de clima, de solo.
Uhum. E esse trabalho, então, começa na segunda-feira. Seria apenas, a partir da semana que vem, uma prévia análise da região?
Sim. A Viapar e a Unespar vão ao local, na ponte, no trecho onde deve ser construída a ponte. É feita ali uma escavação, né, e recolhido o material que for encontrado. Iniciados os trabalhos, né, após iniciados os trabalhos, verificado consta lá de tipo de solo, de material, e é submetido a uma análise pela Unespar. Na sequência que vamos ter que direcionar esse material que a universidade faz esse estudo, para a gente chegar a uma conclusão que possa e deve ser objeto, né, utilizada assim, de clima, de análise de solo de toda a região do rio Ivaí.
Então são coletadas amostras do solo?
Isso, solo, água, né, às vezes algum material de espécies que foram encontradas no local, enfim, por isso tem que haver escavações, né? E aquele segundo professor Mauro Parolin, que é o geógrafo da Unespar, que deverá acompanhar os trabalhos, né, essa é uma região de solo que implica nesses estudos da região, implica necessariamente que deve haver ali grande material que tem que ser objeto de análise antes de ser feita qualquer ação de construção dessa ponte sobre o rio aí.
É um trabalho inédito?
Na realidade, esse trabalho que foi solicitado pela coordenação regional em razão da duplicação da rodovia. Quando se faz uma duplicação, o enfoque não se procura essa questão de paleontologia, embora hajam nas referências ambientais algumas análises, mas nem sempre são cumpridas. É o exemplo dessa questão da duplicação desse trecho. Então, essas análises paleontológicas, infelizmente, não têm sido observadas, porque nosso país, infelizmente, não dá muito valor a algumas questões importantes que são objeto de estudo, de análise científica.
Na verdade, não tem uma relação direta com a obra, mas aproveitando a obra decidiu-se, então, por fazer essa análise?
Não, na verdade, se você iniciar a execução da ponte sem que haja um resgate, você pode prejudicar todo esse conteúdo, né? Então, primeiro é feito o resgate e, concomitantemente, pode ser iniciada a construção de obra. Mas se você não realizar um resgate anteriormente, pode prejudicar realmente o resgate desse material eventualmente que esteja ali depositado.
Tá certo. E qual que é a importância desse trabalho, desse estudo, para a conservação da bacia do Alto Ivaí?
É muito importante, né, senão você vai poder identificar qual que era o tipo de vegetação, de flora, de fauna, como que era a mesma qualidade de água, que implica, por sua vez, o recurso hídrico, né? E recurso hídrico, você falar em recurso hídrico, você tem que começar a falar de manancial, de poços tubulares, que estão abastecendo toda uma população da bacia do Rio Ivaí. São quase 200 mil pessoas, né? Esse Rio Ivaí, atualmente, é fonte de abastecimento. É um dos maiores rios do Paraná, né?
Uhum. E como é que está o trabalho da bacia do Alto Ivaí, que a senhora coordena, né? A senhora coordena a parte regional aqui desse programa. Sim. Como é que está esse trabalho?
Não, na realidade, nós estamos focando no momento a questão de recursos hídricos, ou seja, a qualidade de água que abastece os municípios. São 46 municípios, a grande região dividida em abastecimento por manancial, ou seja, por rio, e outra grande parte por poços tubulares. Na questão de poços tubulares, nós já realizamos cerca de 100 reuniões, totalizando 19 municípios notificados. E a gente pode perceber, em um local, e foi uma reivindicação interessante que houve, a comunidade nos apresentou essa situação, que esses poços tubulares que foram instalados há um bom tempo, alguns até mais de 10 anos, nunca mais foram submetidos a qualquer tipo de análise para nós verificarmos a qualidade dessa água que está sendo fornecida à população. Então, se você considerar a nossa região agrícola, grande parte da população está ingerindo água que ou é potável ou não tem potabilidade. Ela está com alguns componentes que estão extremamente impróprios para o consumo. Por exemplo, os agrotóxicos. Né?
Uhum. Poços tubulares são o quê? Um poço artesiano?
Eu tive o poço artesiano, porque a grande maioria dos municípios são cerca de 29 aqui de 46, são abastecidos por poços tubulares. Então você tem que ter não só a instalação, você tem que ter um monitoramento da qualidade de água, saber que essa água que abastece os municípios, a água que a população bebe, que sai na torneira e que a população ingere. Então, se você não tiver monitoramento, qualidade dessa água, implica que você está danos à saúde pública, são inúmeras doenças que são ocasionadas pela contaminação, pela água imprópria dessa água. Né? Então, a pessoa faz algumas análises que, por sua vez, os parâmetros nem sempre são aqueles parâmetros aconselhados em termos da região nossa, que é uma região eminentemente agrícola.
Mas existem poços, então, que não estão sendo monitorados ou que não estão com água em qualidade suficiente?
Exatamente, não estão com água em razão dessa questão. Nós não sabemos, veja bem, como nós não estamos sendo feitos análises, não temos nem como um parâmetro melhor. Por isso que essas reuniões, todas as reuniões, foi uma reivindicação da comunidade, foi um pedido da coordenação junto à Sanepar. Então, vai se proceder a análise dessas águas, desses poços, desses municípios que estão abastecidos por poços tubulares, para que nós possamos, na sequência, adotar algumas providências e assegurar a potabilidade dessa água que está sendo consumida pela população.
E quando começam essas análises?
Essas análises já foram encaminhadas todas para a Sanepar. Então, a Sanepar já iniciou os trabalhos. Nessas todas as reuniões desses 29 municípios, aqueles que já houveram, ou seja, em reuniões, já foi concedido o prazo de 30 dias para que a Sanepar nos apresente o resultado dessa análise. Não só o resultado, mas também o treinamento da comunidade quando se faz, inclusive, o encerramento desses postos tubulares, ou tipo de postos artesianos, que também é importante para que a gente possa evitar qualquer tipo de contaminação.
São todos municípios que são abastecidos com serviços da Sanepar? Não tem nenhum município com autarquia?
Alguns são da Sanepar, outros são autarquias municipais. Essa é a grande problemática, né? Esses que são da Sanepar, mas, vamos dizer assim, mais fácil controle. E aqueles que são do município, incumbe ao município, evidentemente, ao poder público, assegurar que essa água seja água de qualidade à população.
E daí, nesses casos, também o Ministério Público está em contato com esses municípios para fazer essas análises?
Sim, exatamente. Análise e identificação dos poços e, na sequência, análise, né? Esses poços, grande maioria, poços rurais, né? Que estariam inadequados.
Tá certo. Promotora, muito obrigada pela entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição, e uma boa tarde.
Boa tarde a você.
Conversamos com a promotora de justiça da comarca de Campo Mourão, promotora de justiça do meio ambiente, Rosana Araújo de Sá Ribeiro. Nós falamos sobre o resgate paleontológico da bacia do Ivaí, um trabalho que começa na semana que vem, já na segunda-feira, vai ser realizado antecedendo as obras de duplicação da rodovia que liga Maringá, né? Que liga dessas obras de duplicação que estão sendo realizadas de Maringá a Campo Mourão, porque a Via Par vai construir uma nova ponte sobre o Rio Ivaí, né? Que liga, então, Maringá a Campo Mourão. de Floresta, Campo Mourão, e essa, na construção desta nova ponte, antes da construção desta nova ponte, haverá esse resgate paleontológico com coleta de solo e de água da região, para se analisar as condições climáticas, a história climática ali daquela região antes da construção da nova ponte sobre o rio Ivaí. É um trabalho, uma parceria entre a Unespar, a Viapar e o Ministério Público. A promotora também falou sobre a questão dos poços tubulares, que está uma questão que está relacionada à qualidade da água do rio Ivaí, né, à preservação da bacia do rio Ivaí, que é um trabalho da promotoria, do Ministério Público, no programa Rede Ambiental. A promotora de Justiça de Campo Mourão, ela é coordenadora regional da bacia do Alto Ivaí.